Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora Denise, cumprimentar também subtenente Murilo Wilke, segundo comandante Genésio, imprensa presente, colega vereador Ricardo, vereador licenciado, que retorna no próximo mês, ex-vereador Alonso, também diretor de meio ambiente do nosso município, sempre muito atencioso com as demandas também da comunidade, diretor da Defesa Civil, Lucas Krempel, aqui presente. Todas as pessoas que nos acompanham através das suas casas, pelas redes sociais também, desejar uma boa noite a todos e que sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão legislativa. Gostaria também, assim como demais vereadores, parabenizar e agradecer a presença do colega vereador Clóvis Jeschke, representando o bairro Lajeado Baixo, aqui na Câmara Legislativa. Sabemos que o bairro Lajeado Baixo é um bairro que não tem vereador aqui e acredito que foi muito importante esses 30 dias que você passou junto conosco aqui, Clóvis. Igualmente, o bairro Imigrantes também é um bairro que não tem vereador, mas teve 30 dias aqui com a vereadora Denise, repassando as demandas da comunidade de imigrantes, também de outros locais. E agradecer a vocês, desejar sucesso, que possam pleitear novamente cargos aqui no Legislativo, cargos municipais, e fazer aquilo que nós tentamos fazer, que é auxiliar a população, dar voz para a população da melhor maneira possível. Então, agradeço vocês e parabenizo pelo belo trabalho feito nesses 30 dias aqui na casa. Falando do requerimento apresentado por mim nessa noite, gostaria de solicitar para o chefe do Executivo Municipal para que se informe o valor dos investimentos realizados no último ano com os recursos da COSIP, que é a Contribuição de Serviço de Iluminação Pública, que todos nós, cidadãos gobirubenses, pagamos no nosso talão da Celesc. Então, quais foram os investimentos feitos com esse recurso? Quais foram a extensão de rede pública de energia que foi feita? Quais as trocas de luminárias antigas por LED? Todo um levantamento esse, para que a gente consiga até apresentar números também para a comunidade que muitas vezes nos cobra. E qual também é o valor disponível que nós temos para investir hoje na iluminação pública do nosso município. E aí gostaria de aproveitar um gancho já para também refazer uma indicação que já vinha fazendo há muito tempo, desde 2021 aqui nesta casa, para que nós tenhamos a dignidade de um acesso entre bairros, a Imoré com a Planície, Guabiruba Sul, Lajeado Baixo, Lajeado Alto, para que nós tenhamos iluminação pública num acesso que liga 3-4 bairros, um acesso importante, que é com alto fluxo de caminhões, de veículos, trazer mais segurança para aquele local, é um local onde não existem moradores, então trazer um pouco mais de conforto para quem transita naquela via. Porque hoje, o relato que nós temos, senhor presidente, é que muitas pessoas desviam dessa rota durante a noite com medo de transitar naquele local, devido à escuridão. Então, nós testemunhamos que o Executivo Municipal criou uma nova rede de energia pública dentro do parque. Acredito que seja necessário aos olhos da administração. Gostei muito da iluminação pública que está sendo instalada na Rua Independência. Também um acesso importante, também a ligação de bairros. E mais uma vez venho aqui pleitear esta casa para que nós conseguimos realmente levar a iluminação pública para a rua Pedro Keller. É o trecho que resta ser iluminado, não é um trecho muito comprido, é algo bem simples de ser feito, e gostaria de mais uma vez frisar e solicitar a que o Executivo Municipal possa atender essa demanda que não é minha, e sim de uma comunidade que utiliza daquela via, tanto para o seu emprego, tanto para o seu lazer, mas que clama mais uma vez para que seja feita e colocada a iluminação naquele trecho.
Permite uma parte?
Sim.
Só para contribuir, a previsão da COSIP para 2024 é R$1.712.000.
Colocar também, se permite, nessa sua indicação, A infraestrutura daquela parte também, que foi feita ali, que é a ponta do morro, que eles chamam, da parte que já tem a pavimentação, até a ponta do morro, de pavimentação, captação de águas da chuva, porque os moradores que estão ali é uma reivindicação antiga já, tanto da iluminação, que necessita ao longo de todo o trajeto, como também da pavimentação e captação da água naquele trajeto. Muito bem as suas palavras, conforme foi falado, principalmente aqueles que utilizam na madrugada, quando precisa deslocar para suas empresas, que tem que dar a volta, porque uma que não tem segurança, outra que se estraga um veículo, alguma moto, não pega a área de celular ali para ligar, tem que estar indo a pé até quando pegar uma área para pedir ajuda, alguma coisa. Então, muito bem, se possível, até fazer também o acréscimo dessa, da continuação, então, da pavimentação da infraestrutura ali daquela parte da rua também. Obrigado.
Obrigado, vereador Wagner. Essa questão também da pavimentação é um tema que a comunidade vem levantando nos últimos tempos, principalmente os moradores. Existe um comércio ali naquele local também, né, que está na poeira. E nós já fizemos essa cobrança junto ao planejamento urbano da prefeitura e já se elaborou o projeto para que seja feita a pavimentação daquele trecho. Obviamente, nós sabemos que conforme o vereador Valdemiro, o presidente, já passou, cada vez mais os recursos são escassos, e aí voltamos àquela tecla das prioridades, né? Onde é que a gente vai investir o dinheiro público. Mas os projetos estão prontos, cabe a nós, vereadores, também buscar recursos, emendas parlamentares, para que a gente também consiga, se não todo aquele trecho, mas uma parte, para ajudar o Executivo Municipal a não ter um custo tão elevado daquela obra. Mas com certeza, é de suma importância e em pleno 2023 a gente precisa, Guabiruba crescendo como vem crescendo, se alavancando, as indústrias cada vez maiores, nós precisamos ter um acesso digno entre bairros e com certeza vamos buscar isso também para que providenciar essa pavimentação que é muito importante naquele trecho. Inclusive, um trecho muito complicado de transitar, onde nasce uma nascentezinha de água no lado da via pública, sempre tem buraco, sempre tem lama, em dias de sol ou de chuva, é um trecho muito complexo de transitar e por isso também a importância da pavimentação. Gostaria também de comentar, referente ao requerimento feito pelos colegas vereadores MDBistas, nesse sentido, já no dia 16 de maio desse ano, eu fiz aqui nessa casa a indicação de número 59 de 2023, direcionada ao chefe do Poder Executivo e também ao setor de administração e finanças, para que criasse mecanismos visando facilitar o pagamento de tributos e taxas do município, bem como também na época realizar o parcelamento desses tributos e taxas. Então, desde maio essa conversa começou a existir, precisamente na época a secretária de Administração e Finanças era a nossa amiga Aline Zen e juntamente do Evandro, do fiscal de tributos, nós iniciamos uma conversa, fui até o gabinete do prefeito Zir, que também apresentei essa ideia para ele, prontamente ouviu e achou que seria necessário nós fazermos esse parcelamento dos tributos. Não só do ITBI, logicamente o ITBI também é um dos tributos mais pesados que o cidadão paga, pois se trata de uma compra de um imóvel, 2% do valor do imóvel, então geralmente são impostos e tributos pesados ao cidadão, mas também como um tributo de ISSQN, que às vezes quando você for construir algo, construir um empreendimento, realmente é um valor muito alto e precisa ser pago à vista, e nós não estamos aqui para complicar a vida do cidadão guabirubense. Nós viemos aqui para tentar facilitar o acesso. Então, pedi juntamente dos colegas vereadores, marcar uma reunião com o Evandro, debater esse assunto com agora a nova secretária de Administração e Finanças, Kelly. A gente sabe que é muita coisa para ela processar e realmente já tivemos uma primeira conversa com ela. Vamos chamar também o Evandro para participar, se for necessário o prefeito, para que a gente consiga, de uma maneira fácil e prática, para que a gente consiga colocar esses impostos para serem pagos de uma maneira mais tranquila, se pode se dizer assim, algo ao cidadão guabirubense, e também de uma maneira mais ágil, porque o município de Guabiruba tem um sério problema quando se trata de fazer alguma avaliação de ITBI. Nós ouvimos aqui corretores de imóveis vizinhos, de cidade vizinha, como Brusque e Gaspar. Geralmente a prefeitura leva de 2 a 3 dias para avaliar e emitir um ITBI. E aqui na Guabiruba, esse tempo chega muitas vezes a 30 dias. Ou seja, o cidadão ele quer pagar o imposto, quer pagar o ITBI, e a prefeitura não quer receber, parece que não quer receber, pois leva 30 dias até que se vai no local, se compare se o valor pago realmente é o valor que se pode se dizer correto do metro quadrado do imóvel. Então, é uma série de coisas que nós precisamos ajustar. Lembro muito bem aqui, no ano passado, quando o novo Código Tributário foi votado, essa casa reclamou e muito, porque se teve muita pressa para votar um código tributário importante para o município, tivemos que votar sem poder analisar da melhor maneira possível, e agora, ao longo do caminho, vai surgindo essas questões, e logicamente, se sempre há tempo para melhorar e para facilitar a vida do cidadão guabirubense. Então, seria isso, nessa questão tributária. A respeito da obra da Escola João Jensen, na manhã de hoje também, acredito que todos os colegas vereadores acabaram recebendo reclamações, críticas da obra que estava sendo feita. Prontamente já se cobramos também do secretário de Planejamento Urbano, o Anderson, uma resposta, né? Por que que estava daquele jeito aquela cerca? Se iniciou, por uma parte, a construção de uma mureta, e posteriormente seria colocado uma cerca de arame para que o educandário pudesse ter visão. Mas logicamente que não era para ser a mesma cerca que estava lá. Não é para remendar uma cerca, não é para fazer nada nesse sentido. Acho que toda escola, todo colégio merece o de melhor. Então, o Anderson não sabia da situação, disse que prontamente já ia verificar o que estava acontecendo e, logicamente, que aquilo lá não vai ficar dessa maneira, será feito os devidos reparos necessários para entregar uma obra realmente de qualidade. Nesse sentido, também anunciar que no final do mês de setembro já havia aberto o processo licitatório também para a etapa 2 das escolas que receberão toda essa parte de segurança, de aumento do muro, tudo que for necessário para garantir um pouco mais de segurança para nossas crianças. Então, é um trabalho que é complexo, é complicado. A gente sabe que o poder público diversas vezes enfrenta inúmeras dificuldades e, principalmente, quando se trata de mão de obra, de serviços públicos, a gente sabe que a frente de trabalho não é ampla, muitas vezes as empresas não são qualificadas e agora esses trabalhos têm que ser divididos em diversas etapas, como está sendo feito. A primeira etapa já iniciou, agora foi licitada a segunda etapa, e a gente espera realmente que sejam serviços de qualidade. Nós, a população, as APPs, os professores, iremos cobrar sim, e quando for necessário, fazer as devidas cobranças por esta casa ou diretamente na Prefeitura Municipal. Desejo uma boa noite a todos, uma ótima semana e um forte abraço.